e celebre o que Jesus tem feito. Você está pronto para a mensagem dessa noite? Vamos continuar a nossa série de mensagens Direção Divina, e para isso eu queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo. Jesus, eu te agradeço por esse dia tão especial, esse domingo que o Senhor fez. Agradeço porque o Senhor tem já falado aos nossos corações desde amanhã. Foram cultos incríveis até aqui, eu sei que o Senhor não fará diferente agora. Senhor, portanto, fale aos nossos corações. Possamos continuar ouvindo todas as instruções, as direções divinas que o Senhor tem para cada um de nós. Avançar para o nosso destino profético. Nos encontrarmos no Senhor, no propósito que o Senhor tem para nós. Oramos por cada coração aqui nessa noite, para que cada coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim, em teu nome. Amém.
Graça e paz, família, amor e cuidado. É com alegria que nós estamos em mais um domingo aqui reunidos para compartilhar a palavra de Deus. Você já deu o seu melhor louvor ao Senhor através das suas canções, suas mãos levantadas, também através das suas ofertas. O Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós estamos um pouco distantes. Eu estou agora em Londres, participando aqui de uma conferência, pregando aqui, mas eu não podia deixar de participar com vocês deste culto, porque nós estamos numa série de mensagens muito poderosa. Sabe, ouvir de Deus, o direcionamento dele para o futuro é algo imprescindível. E você tem aprendido aqui, desde a primeira mensagem da série, a tomar decisões importantes rumo a estes direcionamentos da parte de Deus. Então você já ouviu sobre começar, a importância de parar, também de permanecer no caminho. E na semana passada vocês ouviram uma mensagem muito poderosa com relação ao seu destino. Uma das coisas mais gostosas é de saber que, com relação ao seu destino, que diz respeito ao seu futuro, Deus já está lá. E Ele está te aguardando para viver algo muito extraordinário e sobrenatural. Sabe, se você porventura perdeu qualquer uma destas mensagens anteriores, assista, acesse o canal aí do YouTube, da nossa igreja, e ouça estas mensagens. E até você, que não perdeu nenhuma, assista novamente. Eu tenho certeza que ouvir várias vezes estes ensinamentos ajudará você a tomar estas decisões, levando para esta direção divina. Bom, vamos juntos aqui ler o nosso texto base. Olha, eu estou acompanhando online aí, hein? Eu quero ver você de uma forma bem forte lendo junto comigo. Coloca aí no telão nosso texto de Salmo, capítulo 32, verso 8. Então, bem forte, vamos juntos. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu tenho dito, poder receber esta promessa de Deus, de que é Ele quem vai nos aconselhar e cuidar de nós, que extraordinário, é fantástico. E relembrando uma frase poderosa do Greg Rochelle, porque esta série de mensagens ela está inspirada no livro deste pastor tão querido, ele fala que você não precisa ter fé para terminar, basta ter fé para começar. Então, em nome de Jesus, dê o primeiro passo hoje. Vamos ao nosso tema desta noite. Depois de ouvir tantas decisões importantes, hoje você precisa aprender a servir. Sim, faz parte da direção divina colocar em prática e repartir daquilo que Deus tem dado e confiado a você. Eu tenho falado, igreja, que o nosso Deus é um Deus geracional. E Ele não está fazendo um planejamento único só por tua causa, mas Ele quer que você, que já é fruto do investimento de alguém, você hoje está aqui ouvindo esta mensagem porque outras pessoas resolveram, decidiram a servir. E por isso o Evangelho chegou até a tua casa, até a tua família. E hoje você pode ouvir esta mensagem que salva, liberta, transforma e não pode parar em você. Nós somos convidados e chamados por Deus não para sermos represa, simplesmente guardarmos aquilo que Deus tem nos dado, mas somos como rios onde recebemos e também fluímos com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Então, tomar a decisão de servir é estar debaixo da direção divina. E muitas pessoas não entendem isso. Talvez por traumas do passado, por questões não resolvidas, porque um dia talvez teve tanta necessidade, porque foi obrigado a fazer tantas coisas que não queria. E quando é chamado por Deus, quando recebe o desafio da igreja, do pastor, de auxiliar, servir, parece que é algo ruim. Mas eu quero que você experimente em nome de Jesus algo muito sobrenatural. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quando você experimenta isso, você vai para um outro nível nesta intimidade com Deus. Então, olha só. Eu queria que você ouvisse o texto que eu quero trazer como base para você nesta celebração, Mateus capítulo 16, versos de 24 a 25, acompanhe a leitura que farei. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Precisamos conversar bastante para você entender bem o que Jesus quer compartilhar conosco aqui. Quem sabe vai ser aqui um momento onde você se surpreenderá com os ensinamentos de Jesus. Sabe, ao iniciar uma nova busca, interromper um mau hábito, permanecer no meio de uma tempestade, ou dar um passo de fé, você vai descobrir que Deus também está pedindo para você servir as pessoas. Conectar-se com a comunidade, confiar em Deus no que diz respeito aos resultados. É sobre isso que iremos conversar, inclusive, nas próximas semanas. Aguarde. Deus nos chama para servir as pessoas da mesma forma como Jesus operou e fez aqui na Terra. Queridos, descobrir a alegria, o prazer e o poder de doar-se é algo tão extraordinário. Eu te darei um conselho. Procure conversar com uma mãe. Porque apesar do pai ser e ter, na verdade, um papel fundamental na formação de uma nova vida, mas é a mãe quem tem uma doação maior. Ela carrega dentro de si uma vida. Esta vida, ela tem uma concepção através do ato de amor de um homem e uma mulher que constituem uma família. Mas aquela vida que teve o seu ato de concepção, ela tem uma formação, um crescimento, um desenvolvimento por 9 meses no ventre da mãe. E essa mãe, literalmente, precisa doar-se. Parte dos nutrientes que ela consome, ela doa de forma direta para o filho. Ela precisa doar conforto, porque conforme esta criança vai crescendo, ela vai perdendo certas mobilidades. Quantas doações uma mãe faz? Pergunte para ela, quando ela pega esse bebê nos braços, depois do nascimento, se o sentimento dessa mãe é um sentimento de desprezo, de raiva, porque perdeu 9 meses da sua vida, ou se ela está carregada de emoções e lágrimas por ver o fruto da sua doação nos braços. Uau! Eu acho que você está começando a entender sobre o que nós vamos conversar nos próximos minutos. Sabe, servir as pessoas não é algo natural. A verdade é que somos tentados a pensar em nós mesmos primeiro. Todos sabemos e testificamos que temos um grau de egocentrismo com o qual precisamos lutar e combater. Somos egoístas por natureza e é consequência do nosso pecado. Você precisa ensinar uma criança de 2 anos a ser egoísta? Não, as primeiras palavras que ela aprende depois de mamá, mamãe, papá, é meu, minha. E precisamos ensinar estas crianças justamente a importância de compartilhar, doar, repartir. Isso é muito, muito importante. Como eu disse, às vezes eu gosto de me aproximar de algumas crianças aí na igreja e ao vê-las comendo alguma coisa, ou um salgadinho, ou uma bala, eu gosto de me aproximar e pedir, dá um pro tio, só para ver como é que o pai tá, e a mãe, obviamente, como eles estão compartilhando com esta criança. Este princípio tão importante de combater o egoísmo e doar-se, compartilhar, porque o natural é o egoísmo, mas o sobrenatural é servir, compartilhar. E é no sobrenatural que alcançamos a exponencialidade. Pode acreditar, estou afirmando isto a vocês. Então, não só a nossa condição de pecadores opera contra nós, mas também muito o que vemos em nossa cultura acaba confirmando e conduzindo justamente as pessoas, a sociedade, para estas pendências egocêntricas. Precisamos lutar contra isso, filhos. Ouça-me, em nome de Jesus, a nossa sociedade hedonista, onde o prazer, a minha vontade, o que eu quero do meu jeito, é o mais importante do que tudo. Meu corpo, minhas regras. É. Mas quando as tuas regras agem contra a vida de alguém, será que deveríamos continuar afirmando? Será que o Senhor está atrás de tal pensamento? Obviamente que não. A vida cristã não é do nosso jeito, é do jeito dele. Eu quero que você entenda o que Jesus de fato quis dizer quando quem quiser ser meu discípulo precisa negar a si mesmo. Quando nos negamos as nossas vontades, a nossa carne, é aí que a gente começa a experimentar algo muito sobrenatural que vem da parte de Deus. Greg Rochelle diz, somos chamados não para celebrar ou promover a nós mesmos, mas sim para negarmos a nós mesmos. Então, eu gostaria de compartilhar contigo algumas razões do porquê servir. E desta forma, espero que o Espírito Santo esteja trabalhando e convencendo vocês. Então, diante desta introdução, que o seu coração esteja ávido, desejoso por receber estas orientações a fim de colocar tudo isso em prática. Mas para isso, eu quero chamar este pastor poderoso que vai compartilhar contigo esta verdade. Amém? Continue atento, porque o Espírito de Deus já está falando contigo. Um beijo no coração, amo vocês.
Glória a Deus. Se você está notando, então, motivos pelo qual devemos servir. Primeiro, eu devo servir porque é vontade de Deus que eu sirva. João capítulo 4, versículo 34 diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus declarou que a sua comida era servir a Deus, agradá-lo, finalizar a atribuição daquele que o enviou para cumprir uma missão. O pastor Greg Rochelle, ele diz, se você caminha junto de Deus, ele guardará os seus passos e o guiará. É por isso que a minha comida, a sua comida é servir a Deus, agradar a Deus, fazendo das palavras de Jesus nossas nessa noite. Perceba que a comida, ela não está associada apenas à diversão, apenas ao paladar, apenas às vontades, mas a comida é necessidade, é necessária. Ninguém adquire nutrientes sem comer, e Jesus faz uma associação da comida, que nos nutre e também nos dá prazer, com o serviço ministerial, com o serviço a Deus, com o servir as pessoas. É vontade de Deus que cada um de nós vivamos uma vida de servidão, porque servir nos nutre espiritualmente e servir nos completa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Por isso Jesus é enfático em dizer: a minha comida é fazer a vontade de Deus, é dar a minha contribuição para finalizar a obra que Ele começou na terra. Agora me entenda, irmão. Contribuição, contribuir não é fazer favor para Deus. Se tem algo que me incomoda profundamente é ver expressões do tipo: ah, eu vou na igreja pagar o dízimo. Ó, alguns pastores que até no anseio de fazer um apelo para que as pessoas sirvam, dizem: olha, Jesus precisa de você, a igreja precisa da tua ajuda, a igreja precisa do teu serviço. E deixa eu te dizer, desde quando o dono do ouro e da prata precisa do nosso dinheiro? E desde quando aquele que move todo o universo e criou tudo que conhecemos em alguns dias precisa do nosso trabalho? A verdade é que o reino de Deus não depende de nós, mas Ele conta conosco. Servir é um privilégio, porque Deus nos chama a servir. Todas as vezes eu lembro, por exemplo, da história de Esther. Eu não me canso de citar essa história. Várias vezes eu estou aqui pregando e eu cito, e com os jovens eles já devem ter ouvido várias vezes, mas vale a pena, não vale? Esther, uma moça do povo de Deus, que por acaso vai parar na corte do Império Assírio. Agora o Império Assírio então começa a se levantar para cometer um genocídio contra os judeus, o povo de Deus, e a rainha quem era? Esther, uma moça do povo de Deus. O seu tio Mordecai chega a ela e fala o seguinte: Esther, você precisa se posicionar. Teu marido, teu maridão, o rei, ele caiu num papinho de um monte de conselheiros maldosos e ele quer praticar um genocídio contra o teu próprio povo, que é povo de Deus. Se posicione, Esther. Aí ele diz uma frase que é muito marcante. Ele fala: Esther, se você não fizer nada aí, o tipo de mentalidade de que Deus precisa de mim, o tipo de mentalidade de que eu vou trabalhar na igreja para pagar alguma coisa, para fazer, para ganhar uns pontos com Deus, para ajudar a igreja, para ajudar a Deus, é o tipo de mentalidade que completaria a frase: se você não fizer o que tem que ser feito, o povo vai morrer. Se você não fizer o que tem que ser feito, Deus não vai conseguir realizar a obra dele. Não, esse é o tipo de pensamento humano. Mas veja como Mordecai, o tio de Esther, termina a frase. Ele fala: se você não fizer nada, livramento para o povo Deus enviará de outra maneira. Nossa. Às vezes a gente tem a tendência de achar, na nossa mentalidade, como foi colocado pelo paizão há pouco, egoísta, que nós somos a última bolachinha do pacote, a cereja do bolo, e que tudo depende de nós. E a verdade é que não. Ele fala: Esther, se você não se mover, alguém vai. Se você não se mover, fique tranquila, Deus vai mandar livramento para o povo dele de outra forma, porque Deus não deixa o povo dele desamparado. Mas ele diz: quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocado em tal posição. Deixa eu te dizer, quem sabe não foi para um tempo como esse que você está nessa família? Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocado no teu trabalho? Porque todo mundo à nossa volta está dizendo: acumule o máximo que puder, tudo gira ao seu redor. Tudo nos leva a consumir mais do que contribuir. A nossa cultura está repleta do tipo de frase: farta-se. Mas Jesus nos enviou para sermos mais do que receptores. Jesus nos chama para sermos doadores, servidores. O tipo de pensamento mesquinho, o que podem fazer por mim, não combina com o povo de Deus. Quem sabe não foi para um tempo como esse? Quando servimos aos outros, estamos servindo a Deus. Tanto que a palavra de Deus vai dizer: olha, muitos de vocês vão servir a alguém e mal saberão que na verdade estavam servindo a anjos. estavam servindo ao Senhor. Quando servimos as pessoas, servimos a Deus, isso aqui é bem bacana. Porque infelizmente, na igreja de Jesus, também tem muito leão de treino. Conhece essa expressão? O pessoal do futebol vai conhecer. No futebol e nos esportes coletivos, individuais, tem a expressão leão de treino. É a pessoa que joga muito no treino, come a bola no treino, chega na hora do jogo não faz nada. No treino é um leão, no jogo é um gatinho. Na igreja também tem muito leão de treino. Na igreja, ele quer parecer e demonstrar que ele é o primeiro a servir. Mas dentro de casa, ele não move um dedo para servir e ajudar a esposa. Ele não serve. Aqui, na igreja. Na igreja ele é um leão. Pastor, bota eu para fazer tudo, para ajudar. É o típico jovem adolescente que serve em 4, 5 ministérios. E eu vou falar mais sobre isso. Excelente. Mas dentro de casa, não se move um milímetro para servir aos pais. Eu vou falar sobre servir a igreja, calma. Mas a verdade é que Deus não nos chama para ser leões de treino. Deus não nos chama para ser algo aqui dentro de uma casa de oração como essa e ser outra lá fora. Quem serve, serve a todo momento. Então, o que o Senhor Jesus nos chama, quando a palavra diz que Ele nos chamou para servir, é servir a todo momento, porque maior é aquele que serve. Maridão, sirva a tua esposa em honra, em amor. Esposa, sirva os seus maridos, sirva o seu marido. Filhos, sirvam os seus pais. Eu tenho certeza que se uma geração de adolescentes inconformada, cheia do Espírito Santo como vocês são, começar a se levantar para servir o seu professor lá dentro da escola, aquele seu professor vai começar a se render a Jesus, porque ele vai ver um ato de serviço em você que não viu em nenhum dos alunos. Enquanto os alunos querem derrubar o professor, você está servindo a ele, abençoando ele através da tua postura. Alguém já disse que quem não vive para servir, não serve para viver, não serve para nada. Não sei quem foi quem disse, mas alguém falou isso aí. É da vontade de Deus que você sirva. Para entender um pouquinho da vontade de Deus, eu gosto de Marcos capítulo 9. Não está aí, anota aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 9. Jesus diz, olha, os campos estão prontos para a colheita. Então, rogai, orai ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores. Só que essa palavra enviar no grego é ekbalo. E ekbalo é a mesma palavra que o próprio Jesus usa quando Ele diz, em meu nome expulse os demônios. E deixa eu te perguntar, igreja, quando Jesus diz que em seu nome os demônios teriam que fugir, eles fogem ou não fogem? A palavra de Jesus ao dizer aos demônios, saiam, eles têm que sair ou não têm? Tem. Então a mesma palavra que Jesus usa de autoridade para expulsar demônios, Ele usa para que eu e você pudéssemos clamar para que Ele expulsasse, enviasse trabalhadores. Quando eu entendo que é vontade de Deus que eu sirva, eu entendo que Ele está me expulsando, no melhor sentido da palavra. Ele está me enviando de uma forma que eu não tenho escolha. E não é que eu não tenho escolha que eu vou forçado. Eu não tenho escolha porque eu só cumpro o meu propósito e só me torno feliz plenamente quando eu entendo que eu fui criado para fazer. Servir é da vontade de Deus que eu sirva. É da vontade de Deus que eu ore pedindo que o Senhor envie trabalhadores. Mas em segundo lugar, eu devo servir porque eu fui criado para servir. Eu devo servir porque eu fui criado para servir. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba que não somos salvos pelas boas obras. As boas obras não nos dão direito nem acesso à nossa nova vida em Cristo. Somos salvos pela fé, por meio de graça, para que ninguém se glorie da salvação. Agora, o mesmo texto que diz que somos salvos pela fé, ele diz que Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. A verdade é que não fazemos para ser alguém ou alguma coisa, ou para garantir a salvação. Fazer alguma coisa e vamos servi-lo. A nossa vida só faz sentido quando vamos além de nós mesmos. É tão interessante que o Senhor nos criou para isso. Ele fez a nossa vida só tivesse sentido ao servir uns aos outros. Isso está no nosso DNA, a própria ciência, a medicina estuda e comprova isso. Existe um neurotransmissor no teu corpo, e é cientificamente comprovado que toda vez que fazemos uma ação generosa, servimos alguém, esse neurotransmissor é liberado em nosso cérebro, ele se chama ocitocina. É o mesmo neurotransmissor que é liberado quando uma mãe está amamentando. Foi falado também pelo paizão sobre o privilégio da mãe de gerar aquela vida. Quantas mamães temos aqui? Levanta a mão. Olha quantas mamães, vocês vão saber do que eu estou falando. Na hora do parto, por mais que doa, e só a força que Deus colocou dentro de vocês mesmo, porque eu tenho certeza que nenhum de nós homens aguentaria isso. No parto, tanto do Mateu quanto do Theo, eu sou meio mole para essas coisas, irmão. O médico quer assistir? Não, eu fico dentro do lado dela, mas põe uma cortininha aí, que eu não estou pronto para isso não. E por mais que tenha aquela dor, aquele momento de agonia, durante todo o parto, o teu corpo, o corpo da mulher, é inundado por ocitocina. Esse neurotransmissor, ele é liberado para o útero e ele desempenha uma função única. Porque mesmo depois de toda a dor, mesmo depois de todo o sofrimento, qual que foi o sentimento ao pegar pela primeira vez aquela criança nos braços? Você ainda pensava e lembrava da dor? Ela simplesmente desapareceu. É, Deus colocou no nosso físico a capacidade de sermos agradáveis e de estarmos satisfeitos através de um ato doador, de generosidade. Deus te criou para ser generoso. Deus te criou para doar vida. Deus te criou para abençoar. Deus te criou para dar além de receber. Servos é quem somos chamados para ser. Servir não é algo que fazemos. Servir é quem somos chamados para ser. Serviço é uma expressão de quem eu sou. Você foi feito para servir. Craig Rochelle diz que servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade. Você pode ler essa frase comigo bem forte? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade. Uau, glória a Deus. Terceiro, eu devo servir ou eu sirvo, porque servir é a melhor parte. Mateus 23, 11 a 12: o maior entre vocês será servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando doamos a vida é que encontramos. E preste atenção, nós não estamos falando sobre a questão de estar em intimidade com Jesus, porque de fato, estar em intimidade com Jesus é a melhor parte. Você vê, quando Marta queria servir de qualquer jeito, a qualquer custa, mas Maria estava aos pés de Jesus, Jesus dizendo: Maria escolheu a melhor parte. Então, quando eu digo que servir é a melhor parte, eu não estou colocando de lado a intimidade com Deus. Eu estou falando que entre dar e receber, a palavra diz que é melhor dar. Então, entre dar e receber, dar é a melhor parte. E quando eu entendo isso, eu ando em obediência à palavra de Deus, eu não sirvo para ser alguma coisa ou tampouco para cair num ativismo barato. Eu sirvo porque eu estou aos pés de Jesus, eu sei a hora de ter intimidade e eu sei a hora de, através da minha intimidade, servir ao meu irmão, porque eu estarei servindo a Deus. Jesus não fala contra o serviço, Jesus não diz para Maria que ela nunca precisaria servir e precisaria sempre estar somente chorando aos pés dele. Ele fala, ela entendeu a melhor parte. E quem entende a melhor parte, entende a hora de apenas se ajoelhar aos pés dele. Mas o poder do que acontece quando alguém se ajoelha aos pés de Jesus, esse se levanta transformado para transformar, esse se levanta transformado para servir, esse se levanta transformado para abençoar. Por isso que servir é a melhor parte. É melhor dar do que receber. Somos muito mais abençoados quando damos do que quando recebemos. Próximo culto, se você quiser dar uma esticadinha, temos a entrada do Face a Face com Deus para mulheres. Vai ser lindo aqui a entrada. Quantos eu já ouvi dizendo, eu participei do Face a Face, foi lindo, mas quando eu fui trabalhar foi muito melhor. É, porque servir é a melhor parte. É gostoso você sentar numa poltrona dessa, confortável como temos hoje, assistir a um culto, ser abençoado. Amém, você precisa disso, mas servir é tão gratificante. Eu sou grato ao Senhor por desde a minha infância ter entendido o privilégio de servir. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais que me ensinaram o privilégio de estar na casa de Jesus servindo desde cedo. Eu sou um pouco ruim de memória, não lembro tantas coisas assim da infância e adolescência, mas do pouco que eu me lembro ainda na primeira infância, eu me lembro ainda lá no nosso campo centro, meu pai servindo no Ministério de Louvor, e ele ia até os ensaios, e ele me levava nesses ensaios, e eu tenho várias e várias memórias, eu sentado ao lado dele assistindo o ensaio, e doido para tentar tocar algum instrumento, para saber o dia que eu ia poder tocar com o pessoal da banda dele. Eu achava um barato, e eu ouvia as músicas que ele estava ensaiando dentro de casa, e ele me ensinou o violão, e eu fui aprendendo outros instrumentos, e eu ia tentando em casa tirar as mesmas músicas que ele ia tocar, com aquele sentimento, se der uma brechinha eu estou preparado. E como isso foi inspirador para a minha vida, servir desde cedo. Ainda quando criança, servindo nos ministérios das crianças, nas apresentações de crianças, servindo quando era adolescente, como isso me preparou para esse momento, como isso me preparou para o meu propósito, como isso me impulsionou para onde o Senhor quer me levar. Eu falava com os adolescentes há pouco tempo, sirvam sem medo, sirvam de verdade com alegria. Eu olho para trás e eu lembro o quanto o Senhor me marcou em cada ministério que eu participei dessa casa. Tem gente que fala assim, eu não sei qual que é o ministério que Deus tem para mim. Meu irmão, não precisa saber agora, vai testando. Eu participei de quase todos os ministérios que você imaginar. Já servi em recepção, já servi no som, já servi no data show, passando letra, já servi no louvor. Tanta coisa que se eu for trazer a memória agora, nem lembro todos que eu servi. Tanto ministério, até do jiu-jitsu, você acha? As coisas que o pastor Haldeman me arrumou. E cara, tudo isso aqui me preparou para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então sirva, meu irmão. Não importa qual ministério, não importa se já é ou aquilo que você vai fazer a vida toda. Até porque uma coisa que nós temos muita consciência na nossa equipe pastoral, nosso time, não somos pastores de nada, estamos pastores do nosso ministério. Eu não sou o pastor da Juventude Alive, pastor não, o Haldeman não é o pastor do Método Soul. Estamos pastoreando a Juventude Alive, Método Soul e assim por diante. O dia que o Senhor nos quiser em outra área, nós estamos prontos para o nosso envio, porque você não é dono de nada, eu não sou dono de nada, nós não somos donos de nada, o Senhor é dono de tudo e a gente só está aqui para servir. Então sirva. Tem tanta coisa para fazer, meu irmão. Tem tanta coisa para nos dedicarmos. Talvez eu estou falando com você Talvez você seja uma dessas crianças que serviu muito dentro de uma igreja. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que hoje já são adultas, hoje já são casadas e serviram desde criança na igreja. Mas por algum motivo, por alguma frustração, porque um dia não receberam uma palavra de afirmação, porque um dia foram machucadas, hoje estão frequentando esta igreja, estão amando a igreja Amor e Cuidado, estão felizes, mas disseram, eu nunca mais vou me envolver com o ministério, nunca mais vou me envolver com a igreja, nunca mais vou mergulhar. Hoje Deus pode estar reaquecendo a chama do teu coração para você voltar a servir. Hoje Deus está te fazendo lembrar aqueles detalhes de quando você serviu, quando tinha por volta dos seus 12, 13 anos, com tanta paixão. Se tem uma coisa que eu amo é ver adolescentes como os nossos, servindo com tanto. Não tem um. Pode olhar, meu irmão, não tem um domingo que não tem adolescente servindo nessa casa em todos os ministérios da igreja. Olhe para eles e Deus vai aquecer o teu coração, te lembrando quando você era um deles servindo na tua igreja. E te chamando de volta, porque não é tarde demais para servir, servir é a melhor parte. As palavras de Paulo já disseram, em tudo que fiz, mostrei a vocês mediante trabalho árduo, que devemos ajudar os mais fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que a maior felicidade é em dar do que receber. Quando recebemos ajuda, nos sentimos agradecidos, mas quando oferecemos ajuda, nos tornamos realizados. Craig Rochelle diz, quando deixamos de ficar obcecado pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Quarto, a igreja avança quando eu sirvo. Logo, eu devo servir porque a igreja avança quando eu sirvo. 1 Pedro 4,10, Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Quantas vezes eu ouço frases do tipo, é muito difícil encontrar uma igreja que vá de encontro das nossas necessidades. Pessoas que pulam de igreja em igreja como consumidores espirituais, como se a igreja fosse um produto que tivesse a função de te satisfazer. Não fomos feitos para sermos consumidores espirituais. Deus nos chamou para atuar como colaboradores espirituais. E graças a Deus que nessa igreja tem muitos que têm entendido isso. São inúmeros voluntários semanalmente que servem nesta casa. E glória a Deus pela vida de cada um deles. Hoje mesmo, estava um calor, gente. Eu não sei se estava certo, no carro estava marcando quase 40 graus, 40 graus. Eu preguei de manhã em Rio Preto e vim, almocei, tive um tempo de mesa com alguns pastores lá e voltando, já cheguei direto, foi tempo de chegar em casa, tomar um banho e já descer, e a hora que eu já desço, tinha acabado de tomar um banho, já estava suando tudo de novo, falei, gente, que calor que é esse? E aquele calor, já liguei o ar-condicionado no máximo, e a hora que eu chego aqui, eu já me deparo com os guardiões no sol quente. Naquele calor, com um sorriso no rosto, dizendo, seja bem-vindo, pastor, que alegria te ter aqui. Como não ser constrangido pelo voluntariado dessa igreja? Esse culto é maravilhoso, nosso culto é lindo, nosso culto é contemporâneo, é aconchegante essa casa, mas talvez você que está aqui pela primeira vez, meu irmão, você não tem noção. Quantos voluntários se dedicam de segunda a segunda para esse culto acontecer do jeito que acontece? O quanto esse pessoal do louvor chega às 6 horas da manhã aqui, pausa só para o almoço rapidinho, volta 3 horas da tarde e vai sair daqui 11 horas. Eu tive uma experiência linda no ConfraLive. Final do ano passado eu fui pregar em uma convenção de pastores de uma denominação muito forte no Brasil. Uma denominação pentecostal, eles têm mais de 600 igrejas no Brasil. Só no Brasil são mais de 600 igrejas. Eu preguei para os pastores de jovens dessas igrejas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste uma semana e na outra preguei para o pessoal do Norte e Nordeste. Fiz uma amizade bacana com o líder de jovens deles, o líder geral dessas 600 igrejas, ele lidera esses 600 líderes de jovens. É alguém muito relevante, de muita influência no Brasil. E aí no ConfraLive, aquela loucura, gente, A gente faz conferência, a gente não para. Acorda cedo, dorme tarde. Aqui, eu já começo a pedir perdão para a galera do voluntariado antes de eu entrar na conferência. Gente, me perdoa se eu passar por você, não te cumprimentar. Cabeça tá longe, tá aquela loucura. E aí começou o Confra Live. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Na última noite, na segunda noite, eu tô andando. Eu saí da sala dos convidados. Eu tô andando, eu trombei com esse pastor. Falei, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu tô na conferência. Eu falei, mas você chegou agora? Não, tô aqui desde sexta. Eu botei a mão na cabeça, falei, sim, você tá aqui desde sexta. É. Eu falei, cara, um pastor super influente no Brasil. Eu não vi esse cara em nenhum momento da conferência. O que eu vou fazer? Como que eu vou explicar que eu deixei esse cara andar sozinho o confra inteiro? Falei, cara, mas você é louco, você tinha que ter me avisado. Não, de boa, cara, fiz a inscrição no site. Falei, cara, eu te dava a inscrição pra você estar aqui com a gente. Não, fiz a inscrição, tô aqui com meus discípulos, a gente tá andando aqui já faz todos 4 dias. Eu falei assim, cara, você é louco. Tem jantar que a gente oferece para os nossos convidados. Nossa igreja é uma igreja que gosta de receber bem aqueles que vêm de fora. Tem uma sala preparada para você descansar. Você ficou nessa correria. Hoje já está no último dia, eu queria ter te levado na sala para conversar. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu sei de tudo isso. E de propósito, eu não te avisei que eu vinha. Eu ouvi tanto você falando sobre voluntariado quando você falou no nosso encontro, que propositalmente eu fiz a inscrição, não te avisei e fiquei fugindo de você a conferência inteira, porque eu sei que se você me achasse, você ia me levar lá para a sala dos convidados. E eu não queria ir para a sala dos convidados, eu queria ver como tudo funcionava. Ele falou, eu andei e durante o domingo eu fiquei aqui nos 7 cultos, porque tivemos 7 cultos aqui no domingo, os 2 do confre mais os 5 do domingo. Eu andei no meio dos guardiões, eu andei no meio dos centuriões, eu andei no meio de todos os ministérios dessa casa. E ele falou, eu fiz isso de propósito, porque eu não queria perder a experiência de estar conectado com tudo que essa igreja faz. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que é a conclusão que eu tiro de tudo isso? Que tudo que você falou para a gente naquele encontro, você não conseguiu ainda transmitir com tanta profundidade, porque estando aqui é muito melhor. Ele falou assim, avise para cada colaborador que eu nunca vi servos que servem com tanta paixão. Ele disse, avise o pessoal da recepção, avise o pessoal dos guardiões, avise o pessoal dos centuriões. Ele me falava isso com lágrimas nos olhos, meu irmão. E ele dizia obrigado pela igreja de vocês. Ele falou assim, vocês não têm noção do quanto a gente está saindo aqui inspirado. O que inspirou ele? A pregação do púlpito? Foi? O que inspirou ele? Foi ficar na sala dos convidados com os pastores tendo um tempo de mesa? Não. Foi quem estava organizando, os gestores do Confra Live? Não. O que impactou ele foi você. O que impactou ele foi você que estava passando salmos. Foi você que estava servindo no sol, na chuva, lá nos guardiões. Foi você que estava fazendo escolta aqui para os líderes, pastores, nas entradas, nas portas. Foi você que estava recebendo as pessoas lá na frente. Foi você que estava cuidando das crianças, das nossas crianças, para que possamos assistir um culto tranquilamente. O que impactou ele foi você que abriu mão do teu conforto para entender que você foi chamado para servir. A igreja não existe para mim. Eu sou a igreja e eu existo pelo mundo. Visto que eu sou a igreja, Deus conta conosco para servir-lhe através da igreja. A expressão do seu serviço revela o que Deus colocou dentro de você. Deus quer nos usar para servir na igreja, a igreja, isso inclui eu e você. Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Sabe, eu gosto do texto de Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Eu vou terminar com ele. Jeremias passando por um momento de aflição. Jeremias passando por um momento de frustração. Porque quando eu digo que servir é a melhor parte, eu não estou te dizendo que servir será sempre gostoso e que nada vai te frustrar. Eu não estou te dizendo que sempre será bonito, que sempre será tudo tão lindo. Existem momentos na nossa caminhada que nós vamos pensar em desistir. Eu disse a você, desde a minha infância eu tenho servido nesta casa, nesta família, nesta igreja, e não me arrependo nem um pouco. Entretanto, não foram poucos os dias onde desanimei, onde precisei de apoio, onde precisei rasgar o coração e dizer, estou fraco e preciso de ajuda. Não foram poucas as vezes que passou pela minha cabeça não fazer mais o que fazia. E eu sei que há muitos de vocês, como coloquei, alguns que talvez desde a infância serviram, mas estão um pouco distantes do serviço ministerial. Mas Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, ele diz o seguinte: quando eu digo que nunca mais mencionarei o nome do Senhor, nem tampouco falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo no meu coração, é como se o fogo consumisse os meus ossos. Estou cansado, não do serviço, de tentar conter este fogo. É impossível conter o fogo do Espírito que queima no coração de um servo apaixonado. Hoje eu vim orar para que o fogo do Espírito queime no teu coração como na primeira vez que você serviu. Hoje eu vim orar para que você seja renovado e você ame a servir ao Senhor mais. Enquanto eu estou falando, eu já queria que você saísse do teu lugar, você que precisa de um fogo queimando no teu coração para te impulsionar para o teu melhor momento. E vem aqui na frente, que eu tenho 5 minutinhos. 4 minutos eu tenho. Vem com os seus pertences, vem com as suas coisas já. Eu quero orar por você, para que um fogo volte a queimar dentro do teu coração. Para que, inclusive você que já está servindo, inclusive você que serve todo final de semana, mas você quer reafirmar um compromisso com Deus hoje aqui, dizendo: Senhor, eu nunca vou deixar de fazer o que eu faço. Senhor, eu nunca vou deixar de amar o serviço, de amar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Vamos lá, eu quero orar por você. Eu tenho poucos minutos, então fique em pé no seu lugar, igreja. E se você quiser, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você.